Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite em que analisamos aqui a liderança do Sporting no campeonato, a liderança isolada no Natal, algo que não acontecia há mais ou menos 19 anos e sabemos bem como é que terminou essa temporada onde começámos por ser líderes isolados no Natal. Antes de irmos aqui ao programa, antes de irmos às análises ao jogo, vamos então dar as boas-vindas ao nosso plantel habitual. Pedro, boa noite, começo por ti, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos estão a ouvir e que vão ouvir nos próximos dias. Vamos a isso.
E estamos prontos para mais um programa. Boa noite, João, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouvem. E, claro, em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, o Natal. Em terceiro lugar, a azia.
E tanta que se ouve, e que se leu e que coisas parecidas, não é?
Jesus. É verdade. Tanta
É
azia, mas
daquelas coisas.
o karma é giro, o karma é giro. Mas falámos lá daqui a um bocadinho, o karma.
Daqui a pouco já lá iremos dar aqui uma palavra, obviamente, também aos nossos patronos e ao nosso grupo do Discord, eles que fazem parte aqui também da família Sporting 160, a agradecer todo o apoio que dão a este projeto. Se quiserem ser nossos patronos ou se nos derem a honra de ser nossos patronos, basta ir a patreon.com/sporting160. Nós teremos todo o gosto aqui em ter-vos por lá. Ninos, a verdade é que estamos isolados, isso é uma certeza, mas Pedro, uma vitória fraca, digamos assim.
Quer dizer, fraca, com uma exibição que não foi propriamente a melhor, mas que valeu como uma que ganhássemos 5-0. Deixa-me dizer que começar por aí, porque normalmente nestas coisas olha-se logo para o lado, digamos, negativo da exibição do Sporting, que não foi bem conseguida. E não se olha para o mérito do, e muitas vezes não se olha para o mérito do Farense, que apesar de tudo, sabemos que é uma equipa que, apesar de estar no fundo da tabela, provavelmente poderá não coincidir com aquilo que esta equipa é capaz de fazer. A verdade é que já tinha mostrado outro potencial contra outras equipas, apresentou-se em Alvalade, com um futebol completamente, digamos, sob a batuta de Ryan Gold, que é provavelmente o jogador mais importante de toda a ofensiva e também de todo aquele meio-campo do Sporting Farense, nas transições. Aliás, ele explicou isso tudo muito bem num programa do Canal 11 com a Sofia Oliveira, onde ele explicou e analisou uma série de lances, e que é claramente um jogador acima. E curiosamente, eu penso que terá sido mesmo até a primeira oportunidade de jogo, até foi dele, dentro da nossa área, bem próximo até do Adão, do guarda-redes.
Uma
E
boa
portanto,
defesa.
houve ali algum mérito, como é óbvio, do Farense, que na segunda parte, claramente já a pensar em poder sair de Alvalade com um ponto, baixou claramente as linhas, deixou-se defender o máximo possível, e o Sporting foi encostando, 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 até que desbloqueou o jogo, com aquele lance final, da grande penalidade. Obviamente, olhando para as estatísticas, o Sporting claramente merecia ganhar. É daqueles jogos que nós várias vezes, noutros anos, dizemos e repetimos: não podemos perder, são dois pontos que não podemos perder, temos que ganhar, são estes jogos que valem títulos, são estes jogos que são absolutamente fundamentais. Em nosso caso, tinha até digamos, aqui o condão, ou digamos, aqui um bocadinho, um ponto adicional, que era o facto de podermos passar o Natal, que é sempre aquele ponto mais sensível nos anos de Sporting, embora a coisa do Natal já foi pior, porque o Sporting nos últimos anos, até, né, o ano passado, nem ninguém estava preocupado com o Natal, porque já estávamos completamente afastados de tudo. Mas a verdade é que muita gente esperaria que nós, se calhar, não aguentássemos até ao Natal, até ao final do ano. Vamos ver, temos ainda mais um jogo no dia 27 contra o Bessade, e portanto podemos inclusive dobrar o ano, passar para 2021 e deixar para trás este ano absolutamente terrível no primeiro lugar. Mas entre mérito do Sporting de Farense. Entra algum demérito, obviamente, do Sporting não ter conseguido um jogo tão bom como o que nós estaríamos à espera, ou que já estamos, até de certa forma, habituados. Na verdade é que acabamos por ganhar, num lance que, certamente, vamos dizer duas ou três palavras sobre isso. Eu não irei falar muito sobre a questão da arbitragem, porque eu já expliquei várias vezes que a arbitragem, um dia que queiram falar sobre a arbitragem, então que Porto e Benfica que venham falar sobre a arbitragem e que não se armem aos ofendidos e às virgens ofendidas, como se todos nós sabemos perfeitamente que nos últimos 40 anos quem domina o futebol é Porto e, são claramente estes dois clubes, Porto e Benfica, que só querem falar de arbitragens quando estão atrás do seu rival que tem sido nestes últimos anos. Se o Benfica estiver à frente, é o Porto que vai falar muito mais de arbitragens. Se for o Porto que esteja à frente, é o Benfica. Como aconteceu o ano passado, quando o Porto acabou por ganhar o título, como tinha sido no ano anterior, diferente quando o Benfica ganhou. E, portanto, estas coisas têm-se revezado aqui nestes últimos 40 anos, digamos assim. O que não quer dizer que o Sporting não tenha ganho títulos por causa dos árbitros, não é assim? Sabemos que é também por muita incompetência, e clara incompetência, de um conjunto de direções que passaram ao longo destes últimos anos. E, claramente, há pelo menos dois anos, lembro perfeitamente, em que as arbitragens têm influência direta, no ano 15-16, na mão do Rony, enfim, há claro que há aí dois ou três casos que são fáceis de olhar e dizer que determinado tipo de arbitragens foram tendenciosas. Agora, a vitória acabou por surgir num lance que causou muita polémica, não sei se queres que falamos já disso, avançamos. Para mim posso falar já disso, porque eu, ao contrário da maior parte dos sportinguistas, tenho uma opinião diferente desse lance, e não há problema nenhum, porque pelos vistos agora, no sábado à noite eu percebi, nós jogamos sábado, não é? Foi sábado, está certo. Sim. No sábado, pelos vistos, percebi que parece que nós já temos poucas coisas para nos separarmos e andarmos sempre aqui em guerra entre sportinguistas, e pelos vistos agora parece que é proibido ter opiniões diferentes, ou se alguém disser alguma coisa que de alguma forma seja contra aquilo que a maior parte pensa, está de alguma forma a prejudicar, porque tu queres é que isto não sei o quê. Eu sinceramente já o disse, já estive a ler vários especialistas, não acho que seja um lance fácil de analisar, o lance concreto do penalti. Eu acho que não é penalti, já o disse. Comecei por dizer que era penalti, claro, os tweets estão lá todos, depois a seguir fiquei com dúvidas por causa do lance, fui a ler alguns especialistas, ouvir, eu acho que não é, não tenho problema de dizer nenhum. Esse lance não me pareceu que fosse por uma série de circunstâncias, acho claramente que o lance do Coates, o agarrão antes, é, não, não há fora de jogo nenhum. Agora, nem estou para aí virado, nem interessa absolutamente nada estar para aqui a discutir, porque logo a seguir, como o João daqui a um bocado vai falar, Porto e Benfica tiveram aquilo que nós sabemos, e portanto, essa coisa de andar aqui com esta questão, assim como o lance de Coates, que não há dúvidas nenhumas que aquilo não é vermelho nenhum, é amarelo, mas mesmo esse lance é um lance que me tive a ler alguns especialistas, são especialistas que nós temos cá em Portugal, de arbitragem, e a verdade é que mesmo esse lance poderia ser analisado de duas formas, não é preto e branco, não é sempre da mesma forma, no entanto ele foi analisado de uma forma e bem pelo árbitro. E portanto, a arbitragem, enfim, com estes problemas todos, não acho que seja isso que nós tenhamos que estar aqui preocupados com isso, nem dou conversa à malta do Benfica ou do Porto que venha com a história e que nós é que nos choramos sempre e não sei o que mais. Pá, não, dizer isso é quererem atirar para trás das costas estes últimos 40 anos de arbitragens absolutamente vergonhosas. E quando ontem, no sábado à noite, andaram para ali todos, no domingo, o karma e o universo acabou por se alinhar todo, e portanto os astros ficaram todos alinhados. E portanto, não há muito mais a dizer da arbitragem, cada um terá as suas opiniões. Eu, como tinha alguma dificuldade em analisar aquele lance penalti, fui ler, fiquei mais convencido que uma determinada posição que outra, pá, nem sinceramente nem sei se o Castro é dessa posição, opinião ou não, nem me recordo, porque nós já temos tantas coisas com que nos preocuparmos no Sporting, que se eu vou estar agora aqui a perder tempo a chatear-me com o Castro por causa de uma decisão que até nos foi favorável, mas ou que seja ela certa ou errada, e andarmos aqui a pensar que este é o nosso problema e que temos que andar aqui preocupados com arbitragens, sinceramente não estou. Temos que estar preocupadas é com as arbitragens em geral no Sporting, do Sporting ou no campeonato, não com estes pontos específicos. E portanto, ganhamos, estamos em primeiro lugar, está a custar a muita gente, esse é um facto. É um facto que está a custar muita gente. Ainda ontem vimos aquele vídeo brilhante que eu coloquei à noite na RTP1, em que conseguiram dizer que o Benfica mantém a liderança a 2 pontos do líder Sporting. É uma frase absolutamente genial. Eu não sei como é que é. Uma coisa que eu ainda no outro dia já vi, até estava a falar assim num grupo de WhatsApp que tenho com dois amigos, que é o Pedro Fragoso e o Rui Silva, que são do projeto Matraquilhos, e onde temos vários podcasts que fazem parte do Hemisfério Desportivo. E uma coisa que já tínhamos reparado, e ele já tinha, acho que penso que foi o Rui Silva, já tinha dito até, e eu já em tempos também mostrei algumas capas, tem-se notado uma coisa no jornalismo e também nestes principais órgãos de comunicação, uma facilidade em ter erros, nomeadamente seja nas primeiras páginas de jornais, ou seja, na abertura destes grandes noticiários, a facilidade com que se cometem determinados erros é uma coisa absolutamente assustadora. Eu percebo que muitas vezes o timing é fundamental, mas entre o timing e lançar absolutamente frases ridículas ou erros nas capas de um jornal desportivo porque se enganam ou no nome de um jogador que marcou um golo ou de uma fotografia que não bate certo, uma falta de profissionalismo absolutamente atroz. No caso concreto ontem da RTP, que eu só vi na internet, foi um amigo meu que pôs no Facebook, eu fiz download e partilhei no Twitter. Eu nem sei, eu penso que aquilo terá sido no canal ou porque é o José Rodrigues Santos, não sei se aquilo foi às 8 da noite, não faço, mas aquilo é tão mau, uma frase dita daquela forma, que o Benfica continua mantém a liderança a 2 pontos do líder Sporting. Eu penso, como é que alguém que está sentado num determinado sítio para validar aqueles textos, como é que lê aquilo e não há ninguém que diga assim, meus amigos, mas isto faz algum sentido? O que eu acho é que muitas vezes quem lê, por questões de clubite, até acha que aquilo pode ir assim e acabou e fica até bem e até fazem ali um brilharete e ninguém vai ligar, porque na verdade estas coisas parece que só acontecem ao Sporting, ou pelo menos acontecem muito mais ao Sporting, inclusive aquele célebre episódio em quando um atleta do Sporting, o Alexis Sanches da natação, falaram sobre ele num jornal público e retiraram, acho que foi no público ou no Record, já não me recordo, inclusive apagaram o símbolo da touca da natação. Portanto, são coisas que acontecem recorrentemente com o Sporting, mas e por isso realmente está a custar, e está tudo mortinho para que aconteça. Este campeonato só vai ter, para nós só vai ter duas hipóteses, ou nós ganhamos e somos campeões, e para nós era uma alegria imensa por tudo aquilo que nestes últimos anos, por tudo aquilo que os sportingistas merecem, uma massa associativa absolutamente incrível, ímpar, mesmo com momentos complicados e difíceis como os que temos, e para nós ou somos campeões e é uma festa e é a grande festa da vacina em maio, ou então não acontece isso e está tudo mortinho para nos atirar à cara, para nos dizer, já sabíamos que isto ia durar 4 ou 5 meses, isto iria ser um problema, não sei mais, está tudo mortinho para nos atirar isso à cara, e portanto eu espero é que a equipa e a Ruben Amorim tenham essa capacidade de trazer ainda mais garra àquela equipa, mostrando-lhes o que é que está tudo mortinho que aconteça e pode ser que não aconteça.
E esperemos que não. João, ainda antes de ir aqui, ainda antes de perguntar sobre os lances de arbitragem, os amarelos, o penalti, tudo isso, porque obviamente o nosso centro aqui no Sporting 160 não são as arbitragens, nem serão, pergunto-te o porquê de tanta dificuldade. Por exemplo, não vimos Pota brilhar como costumamos ver, não vimos Nuno Santos a brilhar como costumamos ver, o porquê disto ter acontecido?
É muito fácil explicar. O Sporting vai ter naturais dificuldades com equipas que joguem com um bloco baixo. Primeira parte, o Forense ainda deu um ar da sua graça em times ofensivos, mas a segunda parte abdicou praticamente de atacar, defendendo muito. E o Sporting, nós já dissemos aqui, eu já disse, pelo menos até no Patreon várias vezes, que faltava ao Sporting muita criatividade lá na frente, principalmente num por um. Só para salientar que Porro é o jogador com mais capacidade de drible do Sporting em termos de eficácia, é o terceiro jogador da Liga, e o jogador, se calhar, do Sporting com mais eficácia ou com mais capacidade de drible será a Plata, que não é titular. E, portanto, o Sporting manietado, Pedro Gonçalves muito escondido na direita e bem tapado pelo meio campo do Forense, do mesmo lado fizeram o mesmo ao Nuno Santos, portanto taparam bem os corredores centrais para não ganharmos espaço ali no Alf Space ali entre a defesa e o meio campo do Forense, eles taparam bem isso, e depois taparam também muito bem as laterais e sobretudo temos que compreender que Nuno Mendes não está na sua melhor forma, então Nuno Mendes eu acho que não tentou nenhum drible e portanto o Sporting ficou um bocado coxo do lado esquerdo. E, portanto, quando ficas coxo, só tens do lado direito e só tinhas basicamente Porro porque Pedro Gonçalves estava muito maniatado. E assim o Sporting, que também jogou devagar e não conseguiu imprimir o ritmo necessário, o Farense também, enquanto teve a capacidade física para tapar todos os caminhos, foi sempre um adversário muito complicado. Daí que eu tinha dito no início da época que faltava-nos um jogador com maior criatividade, um jogador de um para um, na frente do ataque, já para desbloquear, para ser o abre-latas desta equipa. O que é que aconteceu na segunda parte foi que Ruben Amorim tinha que mexer. Eu tinha dito no Twitter que tinha que entrar Tabata, porque é um jogador muito forte num para um e sai muito bem da pressão, e notou-se essa diferença, mas eu acho que mais do que isso faltou o Ruben Amorim assumir mais cedo que só poderia atacar. E como é que se poderia atacar? Neste caso, colocando Seporar, que eu acho que nestes jogos com blocos baixos é fundamental que jogue a titular. Tiago Tomás dá outras coisas, mas quanto a bloco baixo, Seporar é um elemento mais preponderante, na minha ótica, mas era necessário o Ruben Amorim arriscar. Como é que o Ruben Amorim podia arriscar mais cedo? Fazendo aquilo que fez mesmo no final, que foi tirar o central neto, meter o Porro central do lado direito e meter Plata na ala, portanto deu mais criatividade à ala direita, com Porro central do lado direito, Plata logo à frente e depois Tabata, portanto o Sporting ficou com uma direita muito forte, mas quanto a mim deveria ter trocado João Mário por Daniel Bragança, pela simples questão que Daniel Bragança tem uma capacidade e uma criatividade no último passe que João Mário não tem. E, portanto, podia ter sido ali preponderante para descobrir o caminho para o golo, para a baliza. Felizmente, tivemos o lance do penalti, tivemos o penalti muito bem confortado por Seporar, diga-se passagem. Arriscou um bocadinho, mas correu bem, não é? E, portanto, o Sporting conseguiu, como o Pedro disse, estes jogos são fundamentais, estes jogos decidem títulos. São jogos que nós podíamos ter perdido pontos, não perdemos, colocámos pressão nos adversários, porque fomos os primeiros a jogar, e conseguimos, assim, estar à frente do tal. E deixa-me aqui fazer uma ponte, um elo de ligação sobre aquilo do Natal. O que o Pedro estava a falar há um bocadinho do jornalista, isto é muito fácil. Os jornais já estavam preparados para lançar notícias do Sporting, mais uma vez quebra no Natal, portanto já devia ter umas parangonas preparadas para isso, principalmente com o gol a aparecer no fim, portanto eu imagino os jornalistas a escreverem no computador já o cabeçalho a dizer Sporting mais uma vez claudica no Natal, muita gente com os tweets já em rascunho a dizer Sporting perde de liderança no Natal, e de repente cai ali o penalti e então Seporar marca o gol. E portanto, por isso, acho que estava tudo preparado para a desgraça, mas também é preciso ter um bocadinho de estrelinha, os campeonatos também se fazem um bocadinho de sorte, que eu o lance do penalti e depois posso falar do penalti, mas a verdade é que temos que assumir, e aqui o que mais preocupa é realmente a questão do Sporting contra blocos baixos. Já se percebeu que existem muitas dificuldades, Ruben Amorim já percebeu que mudar, se calhar, mais rápido, não o fez, e eu acho que devia ter feito mais rápido neste jogo, esperou um bocado. Deixa-me só dizer aqui, em título de curiosidade, Ruben Amorim foi como eu, não quis vir o penalti, portanto virámos costas e esperámos com o telemóvel na mão, com o WhatsApp, entrasse em loucura para perceber que tinha golo. O Ruben Amorim fez o mesmo, foi para dentro do camarote e não quis ver o penalti, porque isso é uma coisa positiva. E é uma coisa positiva porquê? Porque quer dizer que eu e mais adeptos que fizeram o mesmo, e Ruben Amorim, estamos outra vez com esperanças e estamos outra vez ligados ao jogo, ligados ao Sporting a 100%. E, portanto, é bom para todos que estão a ver o Sporting, que sofrem desta maneira, que estamos outra vez com aquele nervosismo, e quando as coisas não começam a correr bem, o nervosismo começa-se a apoderar, que nem queremos ver os penaltis. E, portanto, eu acho isso muito positivo, é sinal que existe também uma confiança na equipa, é sinal que nós temos aquela esperança que isto aconteça. A última vez que fomos campeões, o Farense também estava na primeira divisão, voltámos a encontrar o Sporting Farense na primeira divisão, que deixa-me dizer, e para os adeptos do Farense, que tem sido o clube mais prejudicado por arbitragens, não foi em Alvalade, mas foi o clube mais prejudicado por arbitragens. E em relação ao lance, os árbitros têm seguido este critério. Aqui discordo do Pedro, eu acho que é penalti porque os árbitros seguiram o critério que seguiram nos jogos anteriores, só que concordo com o Pedro numa coisa, o critério não está bem definido. Isto não está bem definido porque num lance destes, e ali viu-se o guarda-redes soca a bola, mas depois não consegue evitar o contacto, mas põe o jogador, a integridade física do jogador em causa. E é isso.
Aliás, que está aqui, João, já agora sobre isso, eu até no dia a seguir, apesar de achar que não era penalti, no dia a seguir coloquei um lance que tinha acabado de acontecer na Liga Inglesa, no jogo Exatamente. Do Sheffield United, em que um jogador toca primeiro na bola, acerta no jogador adversário do Brighton e é expulso, eu até pus isso depois no Twitter, até um bocadinho contra aquilo que eu achava do dia anterior. E portanto,
é o critério. Que
às vezes, apesar de parecer que é simples e que na lei do jogo terá qualquer coisa como aquilo que possa dar para os dois lados. Tivemos duas situações que foram defendidas de uma forma e outras de outra, apesar de ser lances
perfeitamente. Eu dei o exemplo.
Estás a dizer, exatamente.
Claro, numa thread eu dei o exemplo do pontapé bicicleta. O jogador exatamente. Pode até nem tocar em ninguém, mas coloca a integridade física do adversário e é marcado falta. Se toca, é logo falta. Pode ter marcado o melhor golo do mundo, mas toca no adversário é falta. E portanto, aqui existe esse critério. E portanto, já aconteceu no Belém Sporting e no Aves Porto ano passado, em que foi lances parecidos e o Arte marcou o penalti, e portanto aqui marcou outra vez. Agora, a verdade é que Coates sofreu o penalti nesse mesmo lance, e acho que nem havia dúvidas, e Ruben Amorim teve top, teve 5 estrelas na comunicação que fez no final do jogo, porque levantou mesmo essa, até com uma ponta de ironia, foi o lance do Fedal, pensava que tinha sido do Coates, e portanto foi excelente. Agora, o que nos apraz dizer é que a verdade é que o Sporting controlou o jogo todo, teve mais oportunidades, dominou o jogo e, portanto, haver um vencedor tinha que ser o Sporting. Salientar outra coisa, é que toda a gente fala disto e, portanto, toda a gente vem, quando nós comentamos algum lance, vem muita gente, muitas contas no Twitter, principalmente, falar connosco, é verdade, mas eu troco, nos últimos 40 anos, troco todos os lances de arbitragem com o Porto e Benfica sem pestanejar. Portanto, se eles quiserem trocar os lances de arbitragem que tiveram a favor deles com os nossos, eu troco aqui sem pestanejar, assino já de cruz. E depois deixem-me dizer também outra coisa, é que ninguém fala, mas em termos de amarelos, o Sporting tem 4 jogadores à bica, com 4 amarelos, para jogos importantes que vêm aí. O Sporting, apesar de ser das equipas que domina mais jogos e com mais faltas sofridas, é verdade é que é a segunda equipa com mais amarelos. E, portanto, acho curioso que ninguém fale disto, tantos amarelos que o Sporting tem, sendo uma equipa completamente dominadora. E uma das coisas que se leu em vários livros de futebol, e principalmente que falam de questões de arbitragem, e não gosto muito de falar de arbitragem, mas a melhor maneira do árbitro controlar um jogo e inclinar um jogo é através do critério disciplinar. E essa é que é a grande verdade, venha quem vier. E, portanto, o Sporting, aqui em termos de amarelos, é um caso prático que eu, por exemplo, domingo de manhã acordei e levei logo amarelo. Isto ser Sportingista é assim, acordas de manhã, levas amarelo. É o que aconteceu no Sporting. O Nuno Santos disse qualquer coisa e o árbitro deu logo amarelo. Se calhar o Arte nem ouviu, mas viu que houve ali confusão com o Nuno Santos, foi a correr, é amarelo para o Nuno Santos. E portanto um abraço para o Nuno Santos, porque realmente ser de Sporting e vestir a camisola de Sporting não é para todos, não é fácil, e quando eles estão cá percebem que têm que remar contra muitas marés. Deixem-me só salientar outra coisa em relação ainda ao jogo e aquilo que vem aí em janeiro. É importante salientar que o Sporting em janeiro vamos defrontar o Braga, o Benfica e o Porto para a Taça da Liga, e depois até podemos defrontar, caso vencemos o Porto e o Benfica, ou o Porto na meia-final, podemos defrontar o Braga e o Sporting. E portanto vai ser um mês muito decisivo, e o Benfica, vai ser um mês muito decisivo para o Sporting com grandes jogos. E este acumulado de amarelos...
Além de ser 9 jogos, se formos à final da Taça da Liga, são 9 jogos.
É verdade,
jogos.
9 jogos em janeiro.
2, 4, 6, 7, 8 jogos. Vai ser muito...
Mas deixem-me dizer e dar aqui a minha opinião sobre o que vem aí da Taça da Liga. E eu sinceramente estou-me a borrifar para a Taça da Liga. Se Ruben Amorim decidir ir com peças secundárias na Taça da Liga...
Eu duvido que vá nesta altura.
Eu duvido que vá, mas tem todo o meu apoio e não ficarei nada chateado com o Ruben Amorim se não ouvirmos Gonçalo Inácio, Quaresma, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Plata,
mas também não ficava, é verdade.
Todos a titular. Portanto, aqui uma mensagem, uma palavra de apoio a Ruben Amorim, que tem feito um excelente trabalho. Quer no campo, apesar de eu achar que neste jogo devia ter feito alterações mais rápido e ter colocado a elegância, é uma crítica, mas é com os erros que se aprende e estamos aqui todos para aprender, obviamente, não somos perfeitos, ele é que está lá dentro e que tem que decidir, mas a verdade é que temos comunicação, tem estado fantástico, vale a pena ver as comunicações, portanto, toda a conferência de imprensa de Ruben Amorim pré e depois jogo e pós-jogo, e portanto, se Ruben Amorim decidir ir com a segunda equipa e levarmos 3 a 1 do Porto ou qualquer coisa, não me importa. Deixa-me salientar até para concluir que, por exemplo, o Pedro ainda deve estar com vergonha, porque o Manchester United sofreu 2 golos do Leeds United, que tem um orçamento muito menor que o Manchester. É inacreditável como é que sofre 2 golos em casa numa equipa com menor orçamento, mas pronto. Só para salientar isso e estou aqui a brincar com
o Pedro. Só para deixar aqui
esta... Futebol é engraçado. É verdade. Manchester United, se ganhar o jogo em atraso, está em segundo lugar na Liga Inglesa. Se ganhar o jogo em atraso contra o Burnley, que não sabe ainda quando é que vai ser, mas se ganhar fica em segundo lugar isolado. Uma equipa que toda a gente fala mal do treinador e que diz que não joga nada e que não sei o que mais e que é isto e que é uma vergonha. E é engraçado estar em segundo lugar, o que também diz um bocadinho do problema dos outros
clubes. Mas é um bom exemplo.
É um exemplo engraçado às vezes com as coisas.
Mudou rapidamente assim.
Mudou rapidamente e enfim. Mas enfim, não vamos agora falar.
E podemos também dizer o caso do Mourinho, estava ali quase em segundo lugar
chegou até em primeiro e falava-se já que isto agora ia ser um passeio, até porque o Liverpool não estava bem e não sei que, meio de momento para outra coisa já virou e o Mourinho perde, o Liverpool ganha, já está à frente, deu 7.
Agora deixa-me dizer agora uma coisa mais séria. A verdade é que a jogarmos desta maneira, a controlar o jogo, a sermos dominadores completos no jogo, basta ver estatísticas, tivemos 70%, o Sporting está sempre mais perto de ganhar. E está sempre mais perto de não sofrer golos. E isso é a teoria de Ruben Amorim. É defender bem, ter posse de bola, enquanto nós temos a bola, os outros não têm a bola. E, portanto, é difícil marcarem golos quando não tendo a bola. E isso é que o Ruben Amorim tem trazido. E a verdade é que nós também sentimos algum conforto a ver o jogo, não é? Já não estamos com aquela ânsia de, vamos sofrer um golo a qualquer momento. Não, estamos muito confiantes que raramente sofremos o golo. E, portanto... Isso há que dar mérito a Ruben Amorim, há que dar mérito ao trabalho de todo o staff, há que mérito também aos jogadores que embarcaram nesta ideologia do treinador, porque não é fácil às vezes gerir o plantel. Ruben Amorim tem ideias muito fixas e muito diretas sobre a disciplina no balneário, e isso tem conquistado. Quando as pessoas que não sabem criticam que o Ristovski não está inserido, ou Camacho, ou outras coisas, a verdade é que o bom balneário que o Sporting tem deve-se também muito, muito à mão de ferro de Ruben Amorim em questão disciplinares. E, portanto, às vezes criticar é fácil, mas a verdade é que é preciso gerir um balneário com um ego muito grande destes jogadores, e isso tem sido fundamental.
E é isso que tem feito aqui a diferença. Antes de vos perguntar ainda sobre a comunicação aqui de Ruben Amorim e de irmos aos próximos jogos, de falarmos aqui dos amarelados, Pedro, Gonçalo Inácio, que tem dado aqui a segurança que é necessária?
Sim. Mariana, é um pouco na sequência do que se tem falado aqui já várias vezes. Uma das grandes diferenças do Sporting deste ano para o Sporting do ano passado é que tu olhas para o banco e tens a capacidade, ou até mesmo para fora do banco e tens a capacidade de ter jogadores que, olha como o João disse, nós até poderíamos jogar a Taça da Liga com jogadores de misto banco e que estão à porta de poder entrar no banco, não me espantaria nada. Acho que não vai ser possível, porque com Porto, Benfica, Sporting e Braga, aquilo vai ser tomado como uma competição que todos querem ganhar, e a verdade eu até diria que Porto e Benfica teriam muito mais a ganhar em jogar aquilo como se tivessem pouco marimbando para aquela competição, até porque têm competições europeias depois a seguir, campeonato, e vão jogar agora a Supertaça. Isto é uma quantidade de jogos ainda, se para nós vai ser grande, eles ainda é maior, e fevereiro ainda vai ser pior. Portanto, era uma competição que poderia ser colocada um bocadinho de parte, mas a verdade é que a questão do Gonçalo Inácio, seja o Pedro Mendes, o Tiago Tomás, há pouco aqui no chat alguém dizia, bem, Tiago Tomás notou-se ali algum nervosismo, talvez alguma... Os jogadores de Sporting também já sentem aquela responsabilidade que é neste momento, cada vez que vais avançando mais no tempo, e isso vai-se sentir com os mais novos, seja com o Tiago Tomás, seja com o Gonçalo Inácio, seja eventualmente com o Pedro Marques ou com o Daniel Bragança que entra, que é a responsabilidade de seres líder do campeonato, da pressão também de teres que ganhar para manter essa liderança, o que é bom, é muito melhor jogar para manter a liderança, ganhar 3 pontos para estar em primeiro lugar, do que ganhar 3 pontos porque tens que ganhar, porque é o Sporting, mas estás para aí a 10 do primeiro lugar. E portanto isso também lhes vai dar outras responsabilidades, perceber o jogo de outra forma, entrar, que, do ponto de vista até psicológico, é completamente diferente. Mas a verdade é que o Gonçalo Inácio está ali num... O problema é apenas e só um. A defesa do Sporting não tem falhado. Globalmente não tem falhado. Essa é que é a verdade. O Sporting sofre muito poucos golos. É uma defesa que aparentemente, com dois jogadores que têm sido altamente criticados por todos os sportinguistas, seja o Neto, até o próprio Fedal, a verdade é que, e até o guarda-redes, o Adán, não é propriamente a pessoa mais consensual do universo sportinguista, a verdade é que ele, e até o próprio Coates, nós sabemos disso, a verdade é que nós temos ali 4 jogadores que são titulares e que têm dado garantias a Ruben Amorim para não mexer na equipa. Temos a possibilidade...
São os mais experientes.
Depois tens Gonçalo Inácio e tens Eduardo Quaresma. Já falamos aqui várias vezes que Eduardo Quaresma, um dos problemas terá sido alguma entre aspas, brincadeira que será passado nos treinos e a coisa fê-lo passar um bocadinho para outro plano, e Gonçalo Inácio também terá subido, entre outras coisas, certamente que o Ruben Amorim sabe mais de nós e que acontecem nos treinos, mas a verdade é que aqueles jogadores experientes têm dado uma segurança importantíssima no jogo. O Sporting, quantas vezes aquele jogo contra o Farense, este jogo no sábado, se fosse o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3, aquilo daria ali um golo do Farense a meio da primeira parte, ou no início da segunda parte, aqueles todos estrambólicos que nem sabemos onde é que a bola veio, de um jogador que se calhar, provavelmente, ou seria o Ryan Gol, que é aquela coisa dos jogadores que já foram nossos marcarem contra nós, ou então um jogador que nunca ninguém ouviu falar e de repente faz ali um grande golo, em abalada, ou uma coisa assim do género, ou os célebres jogadores que fazem hat-tricks e visam contra nós. Eu acho que dá para escrever um livro sobre isso, só de jogadores que fizeram hat-tricks contra o Sporting ao longo
deste tempo. Ou jogadores do Sporting que marcaram golos ao Sporting.
E a verdade é que tu tens ali, a mim o que me interessa é que tu tens Adam, Max, Coates, Fedal, Neto, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma. Tens ali um conjunto de jogadores que te permite olhar para presente e futuro do Sporting, da defesa do Sporting, pelo menos com sentires que há aqui soluções, que há capacidade para dar uma boa resposta e que Ruben Amorim certamente achará que é o suficiente, ou até boba, como estão aqui a dizer, o suficiente para dar uma boa resposta defensiva, porque como nós sabemos, toda a parte defensiva é absolutamente fundamental. Há duas coisas que no início do campeonato nós já tínhamos falado: nós temos que defender bem, sofrer poucos golos e temos que marcar mais. Marcar mais temos marcado, é um facto. Se calhar quereríamos marcar mais, quereríamos ter mais tenho aqui um rato a passar aqui ao meu lado, que poderíamos ter mais, agora vou ter que teríamos,
agora dá atenção,
agora está, espera que eu já saiu, e poderíamos ter, quereríamos ter mais a marcar, certamente, obviamente estávamos a contar que se porá marcasse mais, mas apesar de tudo, nesses dois, digamos, eixos de não sofrer golos e de marcar golos, não estamos tão mal como se calhar poderia-se pensar no início que estaríamos, e temos estado a responder bem. E portanto, quando tu começaste a perguntar a Gonçalo Inácio, acho que terá certamente a sua oportunidade, acho que está, já estou com o João, se entrasse, por exemplo, na Taça da Liga era importante, mas o que me apraz ver e o que é para mim importante é que nós olhamos para um conjunto de posições, poderíamos estar melhor em algumas, não sei se vamos conseguir estar melhor em algumas, porque não sei que, do ponto de vista financeiro, como disse aqui ainda na semana passada, quando falamos do relatório e contas e das questões que nós vamos ter das dívidas a fornecedores, de curto e médio prazo, dos 60 e tal milhões de euros, o Sporting vai passar aqui algumas dificuldades e, portanto, vai ter que, do ponto de vista financeiro, estou muito curioso para ver como é que vai ser o segundo relatório de contas e mesmo o terceiro, e vamos ver o que é que vai acontecer. E, sobre isso, deixa-me dizer-te que é absolutamente lamentável e é inacreditável que hoje são 21 ou 22, 21 de dezembro, e que ainda não seja possível ter gente nos estádios em Portugal. Não faz sentido absolutamente nenhum. É uma vergonha que não se ouçam nem presidentes de clubes. A verdade é que seja dita, no outro dia, dos poucos que falou foi Pinto da Costa, mas a verdade, e também falou, acho que já não me recordo, um outro presidente qualquer que também já falou disso, é uma vergonha que os clubes não estejam, eu não sei se estão ou não, pelo menos o que passa cá para fora é que eu não vejo, eu lembro-me quando foi a seleção, e eu penso que tu, Mariana, estiveste nesse jogo da seleção. Sim. Quando foi a da seleção, falaram-se várias vezes que isto eram testes importantes para ver o que é que daí vinha. Neste momento, eu olho e penso assim, como é que não é possível ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas em Alvalade, no Dragão, na Luz, em Guimarães, no estádio do Vitória, em Braga, seja o que for, até podiam ser 500 pessoas no estádio Moreirense, 250 numa bancada central, 250 outra, não se utilizava a bancária do Sul. Como é que é possível, ao dia 21, neste momento, não estar aqui, e não ter nada a ver com Paranhas? O Barandas pode dizer que não quer ninguém no estádio, mas isso não é ele que manda. A Liga é que tinha que, neste momento, e a Federação dizer, não, meus amigos, nós temos que ter público agora. Porque eu penso assim, como é que é possível? Eu, no outro dia, fiz aqui um pequeno teste e fui a, não só a alguns dos shoppings, pelo menos dois deles que costumo ir com regularidade e que agora deixei de ir praticamente desde março, desde que começou a pandemia, eu tenho reduzido bastante. Eu duvido que em alguns desses centros comerciais sejam a ser cumpridas as regras. É claramente, ainda hoje tive que ir a um, e é claramente aquilo está a abarrotar acima dos números que o governo colocou como limite. E, portanto, quando vêm com a história que não sei o quê, porque coisa, irá o futebol, que eu até percebo que é difícil e festejar e não sei o que mais, pá, e não conseguem colocar 2 ou 3 ou 4, 5 mil pessoas, como já estão a fazer em Inglaterra, e a Inglaterra até tem questões bastante mais complexas, como ainda agora, lá a nova variante e não sei o que mais, e aquelas coisas todas estão a acontecer. Pá, não faz sentido absolutamente nenhuma, e é triste. E isto porquê? Porque eu estava a acabar de falar da questão das questões financeiras, porque o Sporting vai ter aqui um problema, o Sporting e todos os outros clubes, um problema de finanças. Não há, não vai entrar essa, tudo aquilo que era dinheiro que era gasto nos dias de jogos, o merchandising, tudo aquilo que é gasto. Imagina o que era a Loja Verde neste momento a vender tradicionalmente. Claro. Com o Sporting em primeiro lugar, é completamente diferente. Dias de jogo, pós-dias de jogo, no dia, na véspera, seja aquilo que fosse, e portanto fico assim um bocadinho triste de perceber que ainda não é possível termos algumas pessoas nos estados em Portugal.
E antes de passar aqui ao João, só como tu disseste bem, estive presente nos jogos da seleção, senti-me completamente segura. Aliás, ainda na sequência daquilo que estavas a dizer, senti-me mais segura estando no estádio a ver um jogo de futebol com 3 ou 4 cadeiras de distância entre as pessoas do que propriamente numa ida a um shopping ou um centro comercial que está neste momento a abarrotar de gente e sem consciência do perigo que isso causa. João, ainda antes de irmos aqui ao mercado, e já se tem visto aqui muito sobre este assunto, pergunto-te como é que vai ser o nosso jogo com o Bolonenses, uma vez que corremos o risco de ficar sem Fedal, Coates, Nuno Santos e Palhinha para o jogo com o Braga, e assim é mais importante.
Eu espero que os CTT estejam atrasados e que a encomenda não esteja pronta nessa altura, porque eu acho que pode ser daí uma encomenda jeitosa. Isto porque, deixa-me só responder aqui ao Nathaniel, que ele estava a dizer que é importante estar quanto ao Porto e Braga ou Benfica, é essencial para a estratégia. Nathaniel, os jogos da Taça da Liga é dia 20, nessa altura já jogamos com os outros grandes. Exatamente, portanto não é preparar a estratégia, porque antes já vamos ter esse jogo, esse confronto com os grandes. Só fica aqui a correção. Quanto ao Bolonenses, o meu receio, eu digo-te já, o jogador mais difícil de substituir é Palhinha, ok? Vou já lançar. Se me dissesse assim, epá, tira já aí um gajo, esconde aí na cave para o gajo não levar amarelo, qual é que tu escolhias? Mas, se tivesse um arcado? Pronto, era Palhinha de longe logo o primeiro que devia escolher. Agora, é muito preocupante, porque imagina que o Fedal e o Coates têm amarelo. Ficamos sem 2 centrais, não é? Ok, tu podes dizer, é contra o Bolonenses. É contra o Bolonenses, mas é um jogo a doer e muito importante. E é o que o Pedro diz, é o último jogo do ano, antes de depois jogar contra o Braga, não é? E, portanto, é fundamental contar com pelo menos um dos centrais. E, portanto, para mim o jogador fundamental é Palhinha, mas, obviamente, eles todos vão ficar suspensos mais tarde ou mais cedo, porque isto de dar amarelos ao Sporting é como eu dar sopa ao meu filho, são todos os dias, não é? E, portanto, é difícil precaver o que é que vai acontecer. Agora, é verdade, é só uma, o Sporting tem que ganhar os 3 pontos, portanto, eu não estou a ouvir o Ruben Amorim dizer assim, não, vou poupar este, vou poupar aquele, porque pode levar amarelo. Não, o Ruben Amorim tem que dizer aos jogadores, é para que em situações mais complicadas durante o jogo, tem que se lembrar que estão à bica, e portanto, em vez de entrar um bocadinho mais rígido no lance, terem um bocadinho mais de atenção. Mas dentro do campo, a Mariana, e para quem já jogou futebol, como eu ou o Pedro, epá, depois do jogo começar, o gajo vai ali isolado, ou vai a correr, leva-me logo uma esticada, não há ali muita coisa. Agora, aquelas questões disciplinares de mandar vir com o árbitro, ou mandar ou uma picardia com o adversário, é mais fácil conter. Agora, lances de jogo é muito difícil conter. E, portanto, os amarelos é uma condicionante que o Sporting vai ter que viver com isto, porque realmente estamos a ser massacrados com tanto amarelo. Mas eu acho que... é assim, eu acho que qualquer jogador que entra no Sporting nesta altura, eu vou ser sincero, sabe exatamente o que é que tem que fazer em campo. Sair o Coates entre o Gonçalo e Inácio. Agora, obviamente, se ficarem os 4 amarelados, as coisas mudam um bocadinho de figura, não é? E, portanto, se o Arte conseguir acertar nos 4, faz bingo, não é? E se calhar até é premiado e vai ser VAR na Taça da Liga, ou vai ser chamado para um jogo internacional. É possível. E, portanto... acho que é preciso ter muito cuidado com a questão dos amarelos para não serem os 4. Agora, eu vou ser sincero, Mariana, eu já estou a contar com 1 ou 2, vou ficar de fora. estou-te a dizer. E, agora, eu peço é que não seja o Palhinha, porque é realmente fundamental nesta altura, e contra o Braga, essencialmente contra o Braga, eu acho que ainda é mais fundamental. Portanto, tipo, se levar amarelo no Braga e ficar ausente no jogo a seguir, que eu não sei qual é, mas o Pedro vai andar aí à procura e diz-nos já, tudo bem. Mas agora, contra o Braga, eu, quanto a mim, Palhinha, é o jogador mais importante nesta altura no Sporting, porque não, acho que Matheus Nunes não consegue substituir, mas não consegue aportar a qualidade ou o que Palhinha dá à equipa. E isso é muito importante nesta altura. E nesse jogo contra o Braga...
contra o Braga, estamos a perguntar, vamos ao Nacional da Madeira.
Pronto, fora. Lá está. Eu preferir que o Palhinha não vá ao Nacional e vá ao Matheus Nunes, ok? Exato. Mas eu acho que contra o Braga, Palhinha tem que jogar. E, portanto, vai ter que ter muito cuidado, porque o árbitro, se o Palhinha respirar, é capaz de levar amarelo. Portanto, é capaz de ter que jogar com uma botija de oxigênio, porque se respirar assim ao ar livre, o árbitro é capaz de dar amarelo. Portanto, muito, muito foco, muita atenção. Pá, se calhar um central ficar de fora, Coates ou Fedal, nós metemos o Gonçalo Inácio, não há problema nenhum. Agora, ficar mais que um jogador pode ser um revés importante. Portanto, muito cuidado com isso.
Oh, Mariana.
Podem ser aqui contas complicadas, diz Pedro, desculpa.
Só dizer aqui uma coisa, porque aproveitar que está mais gente nesta altura, ainda a meio do programa, porque depois alguns saem no final, outros... por causa do sorteio do dia do
dia do aniversário.
E do dia do aniversário, porque iam às vezes pensar que nós não fizemos, nós tínhamos dito que no dia do aniversário, não tínhamos dito no dia do aniversário, no aniversário, quando fizemos aqui o programa dos 4 anos, penso que até foi o João que disse na altura, que íamos sortear uma t-shirt, acho que era uma t-shirt, não era? Do Sporting 160, e teria a ver com as pessoas que estavam no chat, ou a comentar, ou a dizer alguma coisa. E na altura acabou o programa e nós deparamos-nos com uma questão, que é como é que nós vamos decidir
fazer a conta.
Acabamos por arranjar aqui um método muito simples, só para se perceberem. Pegamos no programa todo e foi toda a gente que estava a comentar. O programa tinha um X número, tinha um tempo, nós passamos aquilo para segundos, portanto tinha não sei quantos mil segundos, sorteamos um número à sorte desses segundos e o primeiro comentário a seguir a esse número de segundos era a pessoa que iria vencer. Definimos isso antes, fizemos, eu disse, na altura fizemos, sorteamos, e pronto, e acabou por sair ao João Abreu, que entretanto já entrou em contacto connosco, porque nós também não conhecíamos, é um ouvinte recente, ele já entrou em contacto connosco, ainda por cima, se não estou, eu penso que não será, acho que ele não pediu para dizer, para esconder, é madeirense, e que nós já entramos em contacto com ele, e que já o João já está a tratar, o João é o nosso, é os nossos CTTs, coitado, e que já está a tratar disso, já temos a morada do João Abreu.
Já foi hoje,
eu não sei
com,
se o João
com Abreu... uma surpresa, tem lá uma surpresa lá dentro, além da
de tudo. E o João Abreu até disse que ia aparecer aí, portanto, se ele aparecer, pode dizer aí olá, que nós, de qualquer forma, fica aqui, sorteamos, tal como dissemos, enviamos, o João até, o João Abreu até disse que como era da Madeira, até se propôs a pagar os portos para não sermos nós a pagar, E obviamente não, ele até se ofereceu para pagar os portos, por ser longe, nós não aceitamos e tratamos nós de pagar. João, a tua t-shirt já foi enviada pelo João Castro hoje e, portanto, dentro de dias estará aí, portanto, quando receberes aviso, obrigado e um abraço a todos.
É o nosso cabaz de Natal do Sporting 160. E, João, ainda antes de irmos aqui ao mercado e ainda antes de irmos ao resumo do Tiago, perguntar-te aqui qual é a prioridade neste mercado, sem avançar muito mais em quem pode vir, quem tem que vir, quem pode ir, quem já devia ter ido. Portanto, vou-te só perguntar qual é a posição que é mais essencial neste momento?
Para mim é o ponta-lança. Claramente o ponta-lança é a posição que nos poderá garantir um algo mais, uma mais-valia para a equipa, apesar de Sporting ter marcado o golo. É verdade é que nos falta um verdadeiro ponta-lança que consiga finalizar em duas oportunidades marcar um golo. Isso tem faltado ao Sporting, tem que ser alguém, obviamente, que caiba no sistema tático do Ruben Amorim, tem que ser alguém com o perfil que o Ruben Amorim quer. Mas eu acho que é essencial termos uma alternativa verdadeira a separar. Tiago Tomás também é uma alternativa, traz um jogo diferente, mas nestes jogos já se percebeu quanto a blocos baixos que é preciso outro tipo de ponta-lança, e portanto eu acho que nos falta um jogador que faça a diferença, seja ele novo ou experiente, um jogador que faça a diferença, que tenha outras características de separar, mas que em duas oportunidades meta uma batata lá para dentro. E portanto eu acho que essa é a posição que nós queremos, acho que é a posição que vai ser trabalhada, digo já aqui, mas acho que vai depender também muito das vendas, da colocação dos jogadores. Há jogadores que estão na equipa B, que têm que ser colocados, como por exemplo Ilori, Camacho, Bruno Gaspar, jogadores que temos, Ristovski, portanto, jogadores que vamos ter que fazer algum valor com eles, de modo a poder financiar uma operação para um ponta de lança que traga essa qualidade. Caso contrário, o que pode acontecer, o Ruben Amorim já levantou um pouco o véu. Há três hipóteses, Mariana. Se nós conseguimos vender alguns jogadores, podemos tentar um jogador de mais mercado, ou seja, um jogador com mais capacidade e já com algum nome na praça, que não esteja a jogar nas principais ligas. Eu já adiantei isso a semana passada. Existem nomes referenciados. Se nós não tivermos essa verba, teremos que, e por exemplo, vender o Luís Filipe, também é uma das hipóteses. Se não tivermos essa verba, aí temos duas hipóteses. Ou ficamos com o que estamos, assumindo que o Pedro Marques também é uma alternativa, com o Tiago Tomás e com o Sporar, ou então vamos contratar um avançado, conforme o Ruben Amorim adiantou numa conferência de imprensa, que seja um projeto para o futuro. Não vai ser aquele avançado que vai já jogar no dia 3 contra o Braga, não vai jogar na Taça da Liga, mas vai ser alguém que se preveja que a partir de março comece a dar cartas e comece a ser enquadrado. E, portanto, temos essas três opções. Ou um jogador mais categorizado, ou uma promessa para o futuro, ou não vem ninguém, até para não mexer muito nas dinâmicas do balneário. As dinâmicas são muito importantes, e quando vem assim algum jogador com uma cabeça um bocadinho fora do sítio, às vezes estabiliza um bocadinho, às vezes armados em vedetas, e portanto tudo isso conta, tudo isso faz parte das contas que o Ruben Amorim quer ter em atenção, e portanto confio que se consiga vender um ou outro jogador e depois se vá ao mercado. Há nomes interessantes também, mas obviamente tudo depende da verba que vai ser possível gastar. Outra coisa importante também é seguir os jogadores emprestados que estão no Sporting, ver aqueles que estão a ter condições de rendimento e ver aqueles que não estão a ter condições de rendimento e não estão a jogar e realocá-los. Acho muito importante o acompanhamento e ter um gestor de ativos do Sporting que consiga perceber que existem jogadores que estão emprestados em clubes onde não estão a jogar e é importante dar-lhes competição. Portanto, se não estão a jogar lá fora, tem duas hipóteses: ou emprestamos um novo clube ou regressam e jogam pela equipa B ou pelo Sub-23. É importante é jogarem e não passar os jogos todos ao banco. Para finalizar, outra situação importante. Não vai haver nenhum Gezé nem Bolasi, podem ficar descansados. Outro jogador...
É TV, Pedro Varela.
Também não se pode ir ao estádio.
Também não se pode ir ao estádio, é verdade. Outros jogadores importantes é aqueles jogadores que estão na equipa B, e vou dar aqui um caso de Joelson, e eu acho que Joelson está-se a perder ali um bocadinho. E portanto, eu acho que é importante um ou dois jogadores que estão ali naquela equipa terem competição a sério. Quando falo de terem competição a sério, em serem prestados à primeira ou segunda liga, para terem desafios mesmo a sério. Porque caso contrário vão estagnar, como alguns já estagnaram e nós não queremos isso. E portanto deixo aqui este alerta que há um ou dois jogadores, e dou usar o exemplo total de Joelson, que tem que ser prestado. Ficar ali vai ser atrasar o seu crescimento e vai estagnar. E portanto é importante olhar para dentro também e ver aqueles que é preciso emprestar.
Exatamente, fazer contas à vida.
Deixa-me aqui perguntar, estão aqui a perguntar se o Joelson podia ir à A.
Deixa-me só dizer, antes de dizer, sim, podes dizer, Joelson se podia ir à A, não, exatamente. Deixa só dizer que há bocado estavam aqui a perguntar se o Benfica, nós jogamos 19-23 Taça da Liga, portanto podemos jogar até a 23 se formos à final, e depois que o Benfica é no fim de semana de 31, portanto é logo no fim de semana a seguir. A data atualmente é 31 de janeiro, 16 horas que é a hora oficial que a Liga coloca sempre todos os jogos, é um domingo às 4 da tarde, mas ainda não está feito o calendário. Portanto, significa que no limite até podemos jogar duas vezes com o Benfica seguidas em dois fins de semana consecutivos. E há pouco estava aqui a perguntar do Leonardo Ruiz como é que ele estava no Logroño. Tem jogado bem, seis jogos, já marcou 3 golos.
Para deixar estar.
E está muito bem, ele tem, tenho visto um ou outro jogo dele, e para já... Hã? Deixa-te ouvir, João. Não percebi.
Não, estava, fiz frio a tua imagem. Deixa-me dizer que, por exemplo, ao contrário de Pedro Mendes, que não tem tido oportunidades, e acho que é um jogador que tem que ser realocado.
Sim, o caso de Pedro Mendes, por cima está tapado por um jogador que está a jogar muito bem, que é o Sadiq, e que eu duvido.
Marca golos, claro.
Que marca golos, é um jogador fortíssimo. Eu até diria, quase que seria, não sei se seria titular no Sporting, mas que seria. Desculpem, agora a minha mãe vai desaparecer quando há procura do carregador. Mariana, se quiseres, entretanto, passar. Mas estou aqui. Continuo.
Enquanto tu.
Está nas tuas leads? Está no leads? Ah, muito bem.
Leads? Leeds?
Está nas Leeds desta vida.
Vai ganhar 4-0 em casa. 4-4. Mais dois gols fora.
Ainda antes de irmos ao resumo do Tiago, e o programa já vai longo, eu tinha que dizer esta frase porque vocês já perceberam que o programa já está longo. Eu quero ainda saber qual dos emprestados é que cada um de vocês faria voltar.
Ui.
Dos emprestados?
Olha, sim. Que...
Nenhum.
Não tenho a impressão que não fazia voltar.
Espera aí, Mariana, deixa-me fazer a pergunta ao contrário.
Corta agora em janeiro.
Para a equipa A?
Para a equipa A ou para a equipa B com o objetivo de época?
Para a equipa B não voltava nenhum, porque eu acho que não faz sentido.
Só se não arranjar a colocação, por exemplo, o caso do casamento. Se não arranjar a colocação,
imagina que o casamento agora não está a jogar, não arranja, tem que arranjar outra coisa qualquer. Isso é outra coisa. Agora, voltar, e mesmo para a equipa A, não estou a ver nesta altura, acho que...
Estavam aqui a falar de, por exemplo, do Gelson Dalla. O Gelson Dalla não está emprestado, já pertence ao Rio Ave.
É do Rio Ave, já não é nosso, nem ele nem o Geraldo.
Também perguntaram se o ponta de lança ia ser nacional, a jogar no competição.
Gelson Dalla pode voltar ao Porto se o comprarmos em janeiro.
Sim. Para já não queria nenhum emprestado.
Eu também não, acho que temos equipa. E mesmo ir ao mercado é aquilo que o João estava a dizer, é preciso ter muito cuidado para perceber...
Ou vem alguém com uma categoria...
Uma coisa mesmo muito certeira, porque senão não estou a ver, mas eu diria que para já de emprestados nenhum.
Só para dizer que quem planeou esta temporada, agora que está esta primeira fase do campeonato, que volta a planear o mercado em janeiro, porque bem que precisamos...
A integração de Ruben Amorim é maior do que dos outros anos, isso não há dúvidas nenhuma, claro. Já falamos disso aqui na semana passada. Tem o dedo de Ruben Amorim, tem menos intervenção de Barandas e do Guviani, portanto acho que não há dúvidas nenhumas. Que esse terá sido, para já, uma das razões de sucesso, além do trabalho que o Ruben Amorim está aplicando.
Além da estrutura que contratou uma pessoa, neste caso, que é advogado de FIFA e tem ajudado nas negociações para fechar, porque às vezes tu podes apontar dois ou três jogadores, mas a verdade é que, por exemplo...
capacidade para fechar os contratos e às vezes nem é só questões de dinheiro, às vezes
questões técnicas, cláusulas, ou sugerir cláusulas novas.
Muita prática de negociação, às vezes, porque já falaste aqui até no início do ano, houve algumas negociações, e tu contaste até aqui a questão da negociação, por exemplo, do Paulinho e do Salvador, portanto, e estas coisas, às vezes, quem já anda no futebol há muitos anos, tem uma determinada ronha que negociante, claro, que não é fácil de...
Exatamente. Porque não é... Mariana, tu podes apontar dois ou três bons jogadores. Vamos imaginar que foi o que aconteceu neste verão. Tu vais à luta com o Porto por Nuno Santos e por Pedro Gonçalves. Se fosse, se calhar, o ano passado, sem essas pessoas, pá, se calhar o Guiana chegava lá e eles diziam 5 milhões, ele 5 milhões, e o Porto dizia 5 milhões e meio, e pronto, ia para o Porto. É só um exemplo. Sei lá, mas pronto, é necessário, lá está, é preciso ter ruanha, é preciso saber lidar com as pessoas no mundo do futebol, é preciso ter também algumas ideias criativas em relação a cláusulas, é preciso perceber na hora, porque às vezes o timing é tudo. O Sporting também, nesse aspecto, foi o primeiro a chegar e ganhou vantagem negocial. E, portanto, estão aqui, devíamos ter contratado Taremi, mas a questão era, ou era Taremi ou Nuno Santos.
Exatamente, a questão é que depois de ter tido o Nuno Santos, o Taremi nunca na vida ia falhar o Porto, nem que o Porto tivesse que lhe dar um Lamborghini só para levá-lo ao trabalho.
E também diga-se passagem que o presidente do Rio Ave queria dividir uma aposta.
Claro, exatamente. Não custa nada fazer as vontades aos dois e estar de bem.
E estar amigos, somos todos amigos. Pronto.
O Ave está ali a sofrer grandes alterações e agora com a reconstrução do estádio, que... portanto, como é estar amigo de todos e poder continuar a realizar negócios com todos.
Claro.
Bem, com Deus
e Estados dos dois, não é?
Então, claro. Mas é um clube como o Rio Ave, tem que viver dessa forma.
Claro,
tem que viver com os vários clubes, não é só dos vários clubes grandes.
E tem crescido bastante.
Sem dúvida, e feito bom trabalho ao nível comercial de marketing, já tivemos aqui falado
várias vezes. E a formação do Rio Ave.
Formação, comunicação, uma série de questões muito interessantes do Rio Ave enquanto clube pequeno, e digo-te, vou ter saudades de ir ver um jogo àquela bancada e achar que um dia aquilo ia cair, ou uma coisa qualquer, ou que
ia
nada de ver, de cair aquilo nunca caía, mas é um estádio.
Acho que
é um estádio mítico, aliás, é o estádio que tivemos os três da última vez.
Exatamente.
Mas é verdade, tivemos que ir para o, já nessa altura tivemos que ir para o outro lado, porque aquela bancada estava interdita,
estava fechada.
Por causa dos problemas que já tinham.
E ali, reparem, ali também tinha os escritórios da formação por baixo, aquilo estava mesmo mal.
É um estádio que merece ser reconstruído, que merece, é um clube que tem, por tudo aquilo que representa, não só no futebol sénior, como do futebol de formação e até algumas modalidades, um clube inserido ali no, no, na cidade merece muito.
Estão aqui a falar de Pinho, Pinho não interessa ao Sporting neste momento, estão aqui a falar em baixo, vou dizer, Pinho não, não é jogador do Sporting, pode ter existido alguma pergunta para o Pinho, mas é natural não perguntar alguma coisa, acho que o Sporting até deve perguntar para os jogadores que estão em destaque, até por uma questão de inflacionar o preço, isto convém sempre inflacionar e portanto convém sempre perguntar, mas não, Paulinho, a novela e aí um tweet que houve muito aí que Paulinho ia ser anunciado por X e mais Y, é mentira, não existe interesse nenhum em, quer dizer, podia existir interesse, mas não existe capacidade financeira para trazer Paulinho, ainda para mais Salvador pede este mundo e o outro, e portanto Rodrigo Pinho não é, Paulinho também não, e portanto Mateus Reis, toda a gente sabe que sim, pode haver uma aproximação, mas ainda não está nada fechado.
E cá esperaremos por mais novidades. Vamos então ao resumo das modalidades da semana, pela voz e pela imagem do Tiago.
Portanto, ora vamos a isso, se não tiver a seleção avisa, vamos embora.
Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro, boa noite também a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball foi até a ajuda para a 22ª jornada do Campeonato Nacional, vencer o Boa Hora por 31-20, uma boa hora que queria adormecer o jogo, realizando ataques mais prolongados, e o Sporting queria acelerar o jogo, realizando ataques com 30 segundos ou menos, com o Franquis a parecer querer um único, queria estar ali. Pouca agressividade na defesa, sobretudo na segunda parte. Na segunda parte, uma exibição um pouco mais conseguida, mas foi um jogo extremamente atípico, com pouco jogo para os pivôs e penetrações aos 6 metros e bastantes remates de primeira linha. Não me lembro de ver sequer um livre de 7 metros assinalado. 8 golos do Franquis, 6 do Pedro Valdés e 5 do Francisco Tavares. O basquetebol foi até Aveiro visitar o Jogueira para a 11ª jornada do Campeonato Nacional. Vencemos por 83-70. O Jogueira é o antepenúltimo, mas a classificação não reflete a qualidade da sua equipa. São jogadores que nunca... Eu tenho uma equipa que nunca desiste, tem alguns bons valores, são bem orientados, e foi um jogo sempre bastante equilibrado, com uma primeira parte de luxo de James Ellison. Ao intervalo, as equipas tinham 71% e 75% de eficácia de concretização nos dois pontos, fruto de muitas finalizações na área pintada. O Sporting, na segunda metade, fechou a sua zona próxima do sexto, dando mais a linha de 3 pontos ao adversário, e conseguiu controlar melhor o jogo dessa forma. Mas sempre que nos distanciávamos, o Jogueira aproximava-se perigosamente. O Jogueira acabou por ter mais ressaltos, mais pontos na área pintada, mais pontos em contra-ataque e menos turnovers que nós. Travante voltou a estar num dos seus dias não, e Alissora fez 23 pontos, Diogo Ventura fez 15 e Cláudio Fonseca 12. O futebol feminino recebeu o Damaiense, na 8ª jornada do Campeonato Nacional, vencemos por 2-0. Foi uma vitória segura frente ao Benfica B, frente ao Damaiense, que jogou sempre muito fechado no seu meio-campo. Foi um jogo de sentido único, o Sporting ia circulando a bola, mas fazia-o com pouca velocidade, o que obviamente facilitava quem defendia. Grande gol da Rita Fontemanha à passagem da meia hora, e outra da Andréia Jacinto, mesmo a abrir a segunda parte. Fizeram o resultado final. Seguimos na frente com 8 jogos, 8 vitórias. O futsal feminino regressou às vitórias na 5ª jornada do Campeonato Nacional. Fomos até à Póvoa vencer o Povoense por 4-0, com bis de Cláudia Dias e gols de Ana Alves e Cristiana Gonçalves. O futsal masculino não jogou, o hóquei feminino não jogou, o hóquei masculino disputou os 32 aves de final da Taça de Portugal. Fomos até ao Barreiro vencer o Fabril por 21-0, 10 gols na primeira parte, 11 na segunda. O Sporting cumpriu frente a uma equipa da 3ª divisão, com 7 gols de Alvarinho, 3 de Tony Pérez e Verona, 2 de Gonçalo Nunes, Pedro Gil e João Soto, e mais um golito do Ferran Foi, do Telmo Pinto. O voleibol feminino teve jornada dupla este fim de semana. No sábado fomos até Famalicão para a 18ª jornada, para vencermos o Famalicão por 3-1, com os parciais de 25-18, 20-25, 17-25 e 22-25. Foi um fim de semana de jornada dupla, como eu dizia, com dois jogos de elevada dificuldade. É importante ganhar em Famalicão e não deixar o jogo ir a 5-7, depois no domingo visitamos a JTM Futebol Clube Porto. Primeiro set com alguns erros que foram corrigidos posteriormente, num jogo das Leoas feito em crescendo, e que teve um quarto set equilibradíssimo e ganho na raça. No domingo, faltou um pouco dessa raça, fomos até ao pavilhão da JTM Futebol Clube Porto perder por 3-0, com 25-23, 25-20 e 25-18. Realizámos um jogo abaixo do esperado, verdade seja dita. As Leoas nunca conseguiram estar por cima no jogo e sempre que tentavam recuperar, aparecia a Renatinha para estragar tudo. Perdemos o primeiro set, depois o segundo e animicamente a equipa quebrou. Esta derrota não nos fez perder nada, atenção. Nas Leoas, o destaque vai para a Bruninha e para a Brusa, embora o grande destaque do jogo tenha sido a Renatinha, jogadora da AJM Futebol Clube Porto. O voleibol masculino disputou a segunda jornada nos Açores, desta segunda fase. Fomos até ao terreno do Fundo para estar a perder por 3-1, com os parciais 25-19, 13-25, 25-21 e 25-22. Foi a 7ª derrota da época e a 3ª consecutiva. Responsáveis, para mim, são todos. Renan foi o nosso melhor atacante com 18 pontos, mas teve apenas 56% de eficácia do ataque, desculpem. O Vitor Hugo atacou apenas 8 vezes pelo centro da rede, num jogo que teve 4 sets. O Oposto, que é o principal atacante do voleibol mundial, os nossos PV e Saliba tiveram 24% e 27% de eficácia no ataque, respectivamente. Fizemos apenas 8 blocos pontuantes num jogo que teve 4 sets. E podia também estar aqui a falar da distribuição do Bruno Alves e do Miguel Maia. Vi uma equipa desligada, desinteressada e desajustada. É muito pouco chinho para quem diz que ele está pelo título. Muito pouco chinho. Para não terminar com uma nota negativa, a natação do Sporting conquistou esta semana 22 medalhas no Open de Natação que se realizou na piscina do Jamor. Foram 7 medalhas de ouro, 8 de prata e 7 de bronze. Foram vários os atletas medalhados em termos individuais e Francisco Quintas assegurou a presença na prova dos 100 metros bruços no próximo Campeonato Europa de Piscina Longa. É tudo por agora. Desejo a todos do fundo do coração um santo e feliz Natal, junto daqueles que são mais próximos e queridos, em especial, obviamente, para a Mariana, para o João e para o Pedro. Saudações leoninas a todos. Digas algo.
Obrigada, Tiago. Um feliz Natal também para ti. Até para a semana. Meninos, a verdade é que o programa já está mesmo no fim. João, começo por ti e pelas finais.
Ora bem, as minhas notas finais, e antes de dar bom Natal a todos, obviamente, eu tenho, hoje estava a pensar, ao final da tarde, que isto tem sido dias corridos, mas começou a trabalhar em casa e cada vez trabalha mais e tem pouco tempo para tudo, não sei como é que vocês conseguem fazer algumas coisas, mas deixa-vos dizer que...
Gestão de tempo, eu explico.
Ok, sim, é verdade, foi bem preciso. Então, eu pensei, o que é que eu vou dar para notas finais hoje? E pensei, e vou dar, realmente, as minhas notas finais vão para o Tigas, para o Adrian, para o José de Andrade, para o José de Almeida, porque são pessoas que acompanham as modalidades de uma maneira que eu, para o Rui Chaves, estava-me a esquecer aqui de uma, senão ele já me ia cascar, e portanto são pessoas que acompanham as modalidades de uma forma fantástica, conseguem acompanhar todas e ver todos os jogos, e eu vou-vos ser sincero, não estou a conseguir acompanhar as modalidades como acompanhava antigamente, não sei porquê, mas a minha gestão de tempo está realmente pelas ruas da amargura, se calhar por causa do pequenote, e então eu não consigo ver as modalidades, praticamente eu só vejo o hockey ou os jogos grandes, se eu souber que há um Sporting handball, ok, tento ver e tudo, mas essas pessoas estão claramente a acompanhar as modalidades de uma forma apaixonada, da forma que nós todos acompanhávamos, mas eu não estou a conseguir, e neste caso as minhas notas finais vão para essas pessoas que, além de conseguirem, e dar aqui os parabéns, por exemplo, ao Sérgio, que até tomou a iniciativa de chegar-se à frente e de me dizer, pá, todas as fins de semana vou fazer a antevisão de voleibol, que eu acho que já pratiquei voleibol, as pessoas não sabem, mas pratiquei voleibol, e acho que é de uma forma apaixonada a antevisão de voleibol que eu li, pá, que eu ouvi, desculpem, e adorei ali a maneira como o Sérgio apresentou. Fiquei a saber logo que o jogo importante era domingo às 3 da tarde, contra o Futebol Clube Porto, a AMJ, Futebol Clube Porto, aquele nome que eles quiserem chamar, mas conseguem acompanhar, e eu estou com dificuldade a acompanhar o futebol, tenho visto muitos menos jogos, e vocês sabem que eu via, perdia noites a ver o Brasileirão, e agora eu vi ontem o Vasco da Gama, pá, porque consegui encaixar ali o Vasco da Gama, depois já não tive forças para ver o Flamengo, isto também retirar o público, vou-vos dizer que tirou-me um bocado essa capacidade. No outro dia vi um bocado do campeonato alemão, vejo um bocado do campeonato inglês, muito até porque estou numa fantasy com amigos e estamos ali todos na palhaçada para ver quem marca e não sei o quê, mas tem sido muito difícil, e estas pessoas têm tempo e têm capacidade de ver o voleibol. O Sérgio fez um trabalho fantástico na divisão do jogo, agora o Tiago resumiu-me o jogo e percebi que há alguém chamado Renatinha que joga no Porto que partiu aquilo tudo, e portanto Renatinha, pá, não te vou pagar uma francesinha porque deste cabo do meu Sporting, mas a verdade é que as pessoas conseguem na mesma acompanhar com paixão as modalidades, e eu que gostava de acompanhar, mas não consigo, e portanto eu estou a viver as modalidades muito pelos olhos deles, e tenho que agradecer às pessoas por isso. Depois, para terminar, e até para dar tempo aqui ao Pedro, é desejar bom Natal a ti, Mariana, bom Natal ao Pedro, bom Natal a todos que nos ouvem, Sporting 760, que gostam de nós, também bom Natal a quem não gosta de nós, bom Natal a todos os sportinguistas, na liderança. Não tenho um problema em dizer que estou na liderança, porque já há 18 ou 19 anos que não estamos na liderança no Natal, não quer dizer minimamente nada, mas a verdade é que não há piadas sobre o Sporting no Natal, e isso, meus amigos, dá-me um gosto do caraças. E portanto não há piadas, estão todos caladinhos, bem toda a arbitragem bem o karma, e portanto já não puderam se queixar, e portanto desejo também bom Natal a todos os nossos adversários, obviamente, e que fundamental se protejam, não exagerem no número de pessoas em casa, também vou passar o Natal muito mais sozinho este ano, só com os meus pais, só, e com a minha família, uma bolha muito fechada, aproveitam, comam muita aletria, eu adoro a loteria e o Pedro ainda ficou de me enviar, e portanto aproveitem o bom espírito de Natal, obviamente um ano diferente, espero que passe rápido esta porcaria do bicho, venha a vacina rapidamente para todos, que depois em maio se possa fazer uma grande festa da vacina, como o Pedro apelidou, acho que foi festa da vacina que disseste, não foi? Festa da vacina, e que depois no próximo Natal já se possa fazer uma jantarada, e prometo, se não houver bicho nem nada, fazemos um grande jantar de Natal de Sporting 160.
Sem dúvida.
E cá estaremos para isso. Ricardo Sequeira, só para te esclarecer, para a semana há programa, sim.
Até não jogamos no domingo.
Exatamente. Portanto, continua a ver Sporting 160. Quando estivermos de férias, nós informamos. Fica descansado. Pedro Varela, as tuas notas finais.
Olha, as minhas notas finais também iam um pouco por aquilo, se calhar vou-me repetir aqui um bocadinho, mas eu vou começar por aquilo que é. Vivemos um ano atípico, vivemos um ano muito complicado para muitas famílias, nem todas as pessoas têm a facilidade de poder trabalhar à distância, como eu, como o João, como tu também, Mariana, já também trabalhas. Eu estou desde o dia 13 de março em casa, não tenho sofrido absolutamente nenhum problema, a minha empresa está perfeitamente estável. Agora é um ano difícil e muito complicado para muita gente e, portanto, será certamente um Natal muito complicado, ainda mais não podendo estar com a família que se calhar habitualmente estaria, e portanto quero começar por, obviamente, desejar umas festas felizes a todos, aos sportinguistas, aos sportistas, benfiquistas, a todos os adeptos que estão, a todos aqueles que passam horas difíceis por devido a esta pandemia que nunca mais acaba e que nunca mais nos deixa sossegados. Essa é a primeira nota para todos eles, para todos os adeptos de futebol, para todos aqueles que vivem e respiram futebol como nós, da mesma forma saudável como nós vivemos, com a parcialidade que todos nós temos, porque ser adepto de um clube também é ser parcial em algumas decisões, não há hipótese. A todos eles, festas felizes, e que a noite de Natal possa ser aquilo que pretendem dentro de todas as limitações. Depois, obviamente, um ponto importante, os patronos têm sido uma peça absolutamente fundamental do Sporting 160. Não são muitos, não são poucos, são os que são 120, 117, anda sempre ali o número, mais ou menos, é aquilo que nós temos dito, sempre o objetivo é juntar o dinheiro suficiente para realizar os programas ao vivo, que iremos realizá-los assim seja possível. Acho que há duas ou três coisas que nós devemos de realizar a partir do momento que a pandemia acabe. Uma é organizar esses programas ao vivo, e iremos fazê-lo da forma que conseguimos e melhor soubermos. A outra é, sem dúvida, fazermos um ou dois jantares, sejam eles aqui no Norte, outro no Sul, onde for, nem que tenha que ser no centro, se for em Coimbra, fazemos em Coimbra, ou a meio do caminho, ou se for em Lisboa para virem os do Algarve para ser a meio do caminho, em qualquer lado, porque há duas coisas que são fundamentais nestes últimos 4 anos. Os ouvintes do Sporting 160, que é aquela família fantástica que nos tem acompanhado nestes 4 anos, e os patronos que nos têm ajudado muito para realizar pequenas coisas, ou para concursos, ou para programas ao vivo, ou para seja o que for, ou para solidariedade, como já temos aí também pensado, para o que vamos fazer. Enfim, para eles também o nosso muito obrigado e festas felizes. Depois, obviamente, para todos os jogadores de Sporting, nós precisamos que a equipa não vai ter tempo para descansar, obviamente que aproveitem a noite de consoada para estar com os seus familiares, porque isto não para. Estou como o João, eu nunca vi tão pouco futebol como neste ano de 2020. A única coisa que vi de futebol e que não deixei de ver foi o Sporting, esses jogos vi-os todos, e os jogos do Manchester United, clube que acompanho há mais de 30 anos, e é um clube que vejo os jogos praticamente todos, sempre, e este ano também não fugiu. De resto,
tem algo. Só vi 45 minutos do último jogo do Leeds.
Pois. Não, de resto, é como o João diz, a vontade não é a mesma, e nessa falta de vontade de ver futebol, muitas vezes tenho visto outras modalidades que me dão algum prazer e que muitas vezes não tenho que ter um lado para puxar, porque isto às vezes é cansativo, uma pessoa puxar para um determinado clube, até tira um certo prazer às vezes a modalidade, ou porque a equipa não está a jogar bem, como por exemplo o Manchester ainda o ano passado, ou há dois anos, ou como estes últimos anos, e às vezes perdemos ali até um bocadinho do prazer de ver a modalidade, e portanto tenho visto outras coisas, como toda a gente sabe, que eu gosto de ver os hóquei no gelo, que até vai começar já agora, em janeiro, ou as setas de onde está a decorrer, e temos lá o nosso português que já ganhou o primeiro jogo, e no dia 27 vai jogar a terceira ronda e pode chegar a um inédito dos oitavos de final, o que seria uma coisa absolutamente fantástica para um jogador que ainda há pouco, mais de um ano, era completamente desconhecido e agora até já teve direito a chamadas de capa nos jornais desportivos, e portanto esse lado, não ter público, tira-nos aqui alguma vontade. No fim de semana, quando estava a ver o Brighton com o Sheffield United, e vou-vos dizer, estava a ver aquilo porque provavelmente não deveria estar a dar mais nada na televisão. Foi quase aquele reflexo de estar a dar e ver. E custou-me mais ver a primeira parte do que a segunda, porque na segunda o Brighton jogou para a baliza em que tinha adversário, tinha adeptos, os seus adeptos, e a coisa é completamente diferente. Eram poucos, mas era completamente diferente ver os jogadores atacarem.
Eu vi o Liverpool e já estava a bancada mais mítica de Anfield Road com os 2.500 adeptos, e é totalmente diferente, não é? Tu vês o jogo e já sentes aquele cheirinho.
Exatamente, é completamente diferente. E portanto, a ver se isto acaba de uma vez por todas, para nós voltarmos a ter. Claro que se, obviamente, que enquanto o Sporting estiver no primeiro lugar e a lutar pelo título, nós estaremos sempre contentes, estaremos felizes por ver a equipa lutar pelos primeiros lugares, por poder ser campeão, e isso enquanto continuar, obviamente fará de nós também, seria um prémio mais que justo para estes 4 anos de podcast Sporting 160, que tantas tristezas nos deram, algumas alegrias. Por exemplo, não vamos poder ir à Leiria, provavelmente, há pessoas que já estão a comprar os bilhetes, eu desta vez não comprei, porque tenho receio que aquilo não seja possível, mesmo em janeiro, ser possível ver os jogos. Há gente que já comprou, eu na altura pus no Twitter uns packs que estão à venda. Tenho pena, porque eu tenho ido ver as taças da Liga, todos os jogos, as finais que aconteceram aqui em Braga, da Final Four, são momentos em que encontramos gente de todo o país, adeptos do Sporting de todo lado, bons momentos para confraternizar.
Perdi lá para aí 10 anos da minha vida.
Sim, e nesses jogos que ganhamos sempre nos penaltis, paramos lá, sim, claramente, foi uma autêntica prova de esforço. Eu acho que patrocinado pelo SNS, porque aquilo foram autênticas provas de esforço, só faltava lá as máquinas para nos medirem as pulsações e os eletrocardiogramas, para nos tirar os eletrocardiogramas, e portanto, não me alongando mais, um grande abraço a todos, que possam ter uma consoada dentro daquilo com as limitações que temos, mas que seja boa, seja com o bacalhau, com os perus, com os cabritos, no dia a seguir, seja o que for, da melhor forma, com a letria, com aquilo que for melhor para vocês. E nós cá estaremos na segunda-feira, esperemos, para falar de mais uma vitória do Sporting contra o Bessado e a falar sobre a liderança, que é aquilo que nós queremos, e cá estaremos para continuar a falar do Sporting.
E o futebol é feito de pessoas para pessoas, e é por causa delas que nós cá continuamos com esta família do Sporting 160. Deixar aqui um obrigado a todos aqueles que ao longo deste ano nos ouviram. Obviamente ainda vamos ter mais um programa antes do ano terminar, mas aproveitar aqui a deixa para deixar as boas festas, um ótimo Natal ou umas ótimas festas para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem em direto, que estão cá todas as semanas, para todos aqueles que ouvem diferido, para todos aqueles que só veem no YouTube no dia seguinte, para todos aqueles que cá estão, porque é pelo Sporting que nós fazemos isto sempre e continuaremos a fazer. Obrigada a todos, uma boa semana, o Natal é verde, viva o Sporting Clube de Portugal.
Bom Natal, viva o Sporting.
Bom Natal, viva o Sporting.